E ao terceiro episódio do Ponte Europa, temos um homem do Norte com sotaque. É médico, especialista em medicina interna, nasceu em Coimbra, mas viveu sempre no Porto. Gosta de banda desenhada, tem uma newsletter chamada Parlamentário. Foi deputado, secretário de Estado da Saúde, é vereador da Câmara Municipal do Porto e agora é eurodeputado desde 2019. Manuel Pizarro, muito bem-vindo. Como é que vai a saúde do projeto europeu? Costuma usar o estetoscópio em Bruxelas?
Olá, Diana. Bem, como a grande parte deste mandato que eu iniciei no meio de 2019 foi vivido na pandemia, a verdade é que os temas da saúde se tornaram centrais na União Europeia. E eu acho que a reação da União Europeia à pandemia ajudou muito a reconciliar os cidadãos europeus com a ideia da Europa e com o projeto europeu, porque acho que verdadeiramente, nós também conseguiremos encontrar defeitos e coisas para criticar, claro, mas verdadeiramente acho que a Europa deu um exemplo na capacidade que teve de ajudar os países e de ajudar os cidadãos a reagirem a esta coisa absolutamente surpreendente que nos acometeu a todos, que ninguém esperava, que foi a pandemia pela Covid-19.
E o Manuel, inclusivamente, fez uma espécie de interregno nas suas funções para ir ao Hospital São João.
Sim, eu sou médico do quadro do Hospital São João, tenho muito orgulho nisso. E claro, aquelas primeiras semanas, 7 semanas, no primeiro confinamento, eu fiz aquilo que entendi que era a minha obrigação, que era, visto que os trabalhos parlamentares estavam praticamente interrompidos, na primeira fase foi mesmo quase uma total interrupção, eu fui também trabalhar como médico, acho que era a minha obrigação e devo dizer que me senti muito reconfortado por isso, acho que foi muito importante.
Mas tentando esquecer aqui um pouco a questão da pandemia, se for possível, como é que acha que vai a saúde do projeto europeu? Tem pernas para andar? Há quem vaticine o fim do projeto europeu? Como é que olha para ele?
Eu sou otimista e europeísta. Eu acredito mesmo que é pelo aprofundamento da cooperação na Europa que nós conseguiremos progredir, não apenas manter, mas fazer evoluir o nosso modelo social. Porque nós podemos olhar para a Europa de muitas formas. Nós somos a região mais próspera do mundo, a região com menos desigualdades do mundo, mas ainda assim eu não me consigo esquecer que há 90 milhões de europeus que vivem abaixo do limiar de pobreza, entre os quais 20 milhões de crianças vivem em situação de pobreza na Europa. O que quer dizer que nós temos muito a fazer ainda para alcançar mais progresso social e eu acho que manifestamente só o podemos fazer em conjunto. Não podemos falar só da pandemia, mas eu acho que a pandemia também nos dá essa lição. Nós conseguimos encontrar respostas melhores e mais eficazes se cooperarmos uns com os outros, em vez de andarmos a competir uns com os outros. Eu já nem falo daquilo que parece um adquirido para todos, que é a paz no continente europeu. Não há, na história de séculos e séculos desta velha Europa, períodos tão longos de paz como aqueles que nos garantiu o projeto europeu. Eu acho que há boas razões para confiar nele.
E está há 2 anos no Parlamento Europeu. Como é que está a ser esta experiência de ser eurodeputado? O Manuel, que já tinha toda a experiência em poderes, tanto na Junta de Freguesia como no Parlamento Português, foi importante para este trabalho que desempenha agora?
Sim, mas é uma diferença muito grande. Sabe que eu acho que, desse ponto de vista, a experiência em um espaço como o Parlamento Europeu nos dá uma enorme capacidade de negociação que às vezes nos faz falta na política nacional. No Parlamento Europeu não há nada que se consiga resolver que não envolva negociar com pessoas que têm uma mundividência muito diferente das nossas. E não estou apenas a falar de diferenças partidárias, diferenças nacionais, diferenças religiosas, diferenças linguísticas. O esforço de negociação no Parlamento Europeu é algo que, por melhor preparada que uma pessoa esteja, é uma aprendizagem que ficará para o resto da minha vida. Eu hoje tenho uma maior capacidade de diálogo político e isso tem a ver com essa experiência muito enriquecedora.
E já ajudou alguém, ou já acudiu alguém em apuros no Parlamento Europeu com os seus conhecimentos no médico?
No Parlamento Europeu, assim, ainda não me aconteceu, mas já uma vez, há uns anos atrás, numa Assembleia Municipal do Porto, fiz manobras de ressuscitação, tudo o que se vê nas televisões, massagem cardíaca, respiração boca a boca, num cidadão que, felizmente, hoje, cerca de 20 anos depois, continua vivo e relativamente de boa saúde.
Mas costuma ter o estetoscópio na mala?
Tenho sempre o estetoscópio comigo, eu sou um médico praticante, tenho sempre condições para exercer medicina.
Mas quer dizer que também trouxe hoje aqui?
Claro que trouxe.
Está cá?
Estetoscópio.
Posso confirmar?
Está cá, pode confirmar, pode tirar as dúvidas.
Está mesmo, aqui. Anda-se sempre com ele na mala?
Eu sou médico, apesar de não ser médico a tempo inteiro, manifestamente, nunca deixo de ser médico. Quer dizer, que eu acho que tenho a obrigação de ter uns instrumentos mínimos que me permitam, enfim, intervir, se for caso disso, e vai sendo muito útil sempre.
E usam mesmo há muitos anos ou vai trocando?
Vou trocando porque ele não resiste.
Sim. Quanto tempo é que troca o estetoscópio?
Dura uma década cada estetoscópio, mais ou menos. É variável, mas uma década, mais ou menos.
E o que é que tem aqui mais na mala? Já sabemos. Ou para quem não sabe, é fanático você, do futebol.
Você
do
começou
Porto.
Por dizer que eu vim do Norte mas, e que vivi toda a minha vida no Porto, mas dá-se o caso que eu sou mesmo. Então, portista, cidade invicta.
Se houver uma reunião importante no Parlamento Europeu e estiver a dar o Porto, como é que divide o seu coração?
Vou à reunião importante e tenho o telemóvel mais ou menos ligado para o jogo.
Com os alertas.
Porto. E tento não me perturbar excessivamente.
Mas afeta o seu humor se o Porto perder um jogo importante?
Para ser franco, já foi muito pior. Mas fico muito triste. Se o Porto perder contra um dos grandes rivais, para mim é uma noite estragada. Uma noite
e o que é que faz? Vai, continua a manter o jantar que tem, os convívios que tem ou vai para casa deprimir?
Agora já sou capaz de manter. Quando era mais novo não conseguia. A gente ao longo da vida vai aprendendo a lidar com a frustração.
Sim.
Mas a verdade é que o Porto faz mesmo parte da minha vida.
Gostou muito de ver o Sporting ser campeão? Ou achou que mereceu?
Era muito pior se fosse o clube do outro lado da circular.
É por acaso até tem aqui qualquer coisa verde.
Ah, sim, sim.
Que objeto é este? Diz, Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto.
Exatamente, eu sou o sócio honorário da Confraria Gastronómica das Tripas à moda do Porto. Acho que vou usar mesmo o colar para mostrar como nós...
Quem vira isto assim de repente pensa que é de Sporting.
Não há perigo. Lá no... sabe que as cores da cidade do Porto também são... O verde também faz parte das cores da Sim. cidade do Porto. E eu acho que esta confraria honra uma tradição portuense que, enfim, acho que todos sabem que os portuenses são também os tripeiros. Eu sou Sim. tripeiro com muito orgulho e faço parte desde o início da Confraria das Tripas à Moda do Porto.
E em Bruxelas já encontrou tripas à Moda do Porto?
Não, em Bruxelas há belos restaurantes de comida portuguesa, devo dizer.
Mas não há típica do Porto, só portuguesa em geral?
Mas eu acho, sabe que ainda por cima eu tenho uma ideia que pode até parecer injusta, mas que eu tenho que confessar. É que tripas e francesinhas só se comem na cidade do Porto.
Nem em Gaia, nem em Guimarães.
Vamos ver, na urbe portuense, okay. Porque eu, sem deixar de reconhecer a especificidade dos municípios que estão à volta do Porto, a verdade é que para um cidadão daquela área, Vila Nova de Gaia, ou Matosinhos, ou Gondomar, faz parte do Porto, nesse sentido cultural do termo.
Sim, não fiquem ofendidos. Temos aqui também um livro do Richard Zimler, Os 10 Espelhos, de Benjamin Zarco. Imagino que tenha sido um livro que leu recentemente, gostou muito, ou que leu já há algum tempo?
É um livro que li já há cerca de um ano. Eu sou o meu hobby, a minha maneira de passar o tempo é ler. Eu sou um leitor, enfim...
Sei até que tem uma livraria em construção, já tem 4 mil livros, não é? E já não há espaço no seu T2 para eles.
No meu T2 não há espaço, mas eu estou a fazer uma casa, que é verdadeiramente uma casa à volta de uma biblioteca. Portanto, a casa tem... O projeto inicial é uma biblioteca e depois, claro, a gente tem que ter a casa e, portanto, a casa está à volta da biblioteca. Eu herdei muitos livros já do meu pai e tenho acrescentado muitos, são já um bocadinho mais de 4 mil livros. Não, mas tenho um ficheiro, porque senão perdíamos...
Okay. Mas organizou-os por letras?
Organizo-os por setores, tenho vários setores na biblioteca, os mais importantes são, claro, a literatura portuguesa e a literatura internacional, mas tenho vários setores, também há livros de ensaio e de... Uhum. Enfim, livros da vida profissional também conta, mas tenho mais de 4 mil livros. Porque tenho uma admiração imensa pelo Richard Zimmer, que é um escritor com uma dupla nacionalidade, uhum. É americano e é português, e sendo português é portuense, mora na Foz do Douro, e este livro é um livro extraordinário. Ele é um grande escritor, este livro é um livro, ele tem muitas histórias que contam a vida dos judeus e as dificuldades das pessoas de raça judaica, ele próprio é de origem judaica, ele é nova-iorquino. E este livro conta, é um livro com a sua dificuldade de se ler. É um livro que conta as dificuldades de afirmação das pessoas em função de uma discriminação que sentem relacionada uhum. com a sua raça. É um livro muito bonito.
E leu, deixa-me ver, foi esta edição que leu?
Foi esta edição que eu li.
Deixa-me cá ver se sublinha. Não sublinha os livros, estão impecáveis, como se ninguém tivesse aqui passado.
Não, mas... é muito variável, sabe? Calhou. Não pensei nisso porque calhou, tenho livros intensamente sublinhados.
Mas a lápis, nada outros, de caneta.
A lápis. Não se viola um livro com uma escrita à caneta.
Tem aqui também o Tintim ou Tantan, não sei como é que diz.
Tintim.
É o Tintim. Porquê? Ainda gosta muito de BD, não é?
Ainda não estou completamente aculturado à Bélgica. Eu sou um fanático de banda desenhada desde muito jovem, quando era jovem ainda. Sim. Ainda antes da universidade e depois da universidade estive ligado à organização do Salão Internacional de Banda Desenhada do Porto. E gosto muito de banda desenhada, acho a banda desenhada uma forma de arte muito engraçada, que supera é uma forma de arte autónoma, não é pintura, nem desenho, nem é literatura. É uma forma de arte que combina tudo isto. E, claro, o Tintin é uma figura, para quem gosta de banda desenhada, com leituras muito diferentes, toda a gente gosta do Tintin. Eu não conheço nenhum amante de banda desenhada que não goste do Tintin, ainda por cima acho este boneco muito bonito, tem um Milu.
E onde é que o tem em sua casa? Anda sempre na mala
tenho,
mesmo?
Não,
ou está
não,
assim?
Não, 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 não.
Não,
porque era muito arriscado. Há lá em casa uma vitrine com vários bonecos, uns do Tintin e outros do Asterix, que também são outra série.
Então,
que
enquanto
eu
volto
muito
aqui a pôr estes objetos na mala qual foi o primeiro livro de BD que se lembra de encontrar?
Ai, já não me lembro. Acho que talvez o Tintin na Lua, precisamente, que é um livro muito engraçado. As pessoas quase todas conhecem o boneco daquele foguetão. No aeroporto de Bruxelas, em Zaventem, está o foguetão, há uma reprodução grande desse foguetãozinho em que levou o Tintin à Lua. Talvez tenha sido o primeiro de que me lembro.
Então, agora deixando um pouco a BD de lado, já lá voltamos, e falando de cargos governamentais, foi responsável por vários dossiês importantes, como, por exemplo, o alargamento às crianças do programa Cheque Dentista e também pela dinamização da reforma dos cuidados de saúde primários. Para dar apenas dois exemplos, de que dossiê ou de que projeto se orgulha mais de ter sido o responsável?
Talvez precisamente esse do alargamento do cheque dentista às crianças. Aliás, é algo que ainda não está completo, que devia ter continuado, porque o tema da saúde oral é um tema que define uma sociedade. Uma sociedade desenvolvida é uma sociedade onde as pessoas têm que poder sorrir e mostrar os dentes, e nós em Portugal, felizmente, temos vindo a melhorar progressivamente, mas ainda temos excessiva cárie dentária. Isso prejudica a autoimagem das pessoas, prejudica a sua saúde, prejudica a sua capacidade de terem um emprego mais qualificado. É um assunto que ainda continua a merecer uma grande intervenção. Mas o cheque dentista foi uma primeira grande mudança. Tem permitido, ano após ano, que dezenas de milhares de crianças que andam nas escolas vão a consultas dentárias que de outra forma não teriam. E acho que é um belo contributo para mudar a prazo a vida do país.
Sim. E que percentagem da sua vida no Parlamento Europeu está relacionada com saúde e medicina?
Pouca. Porque no Parlamento Europeu as minhas comissões principais são a Comissão de Empregos e Direitos Sociais e a Comissão de Pescas. Eu só sou suplente na Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, em Viga. É uma comissão muito importante do Parlamento Europeu. Mas sabe que isso também tem a ver com o facto de que na União Europeia os temas da saúde são relativamente secundários. Relativamente secundários, é espantoso. A pandemia vem mudar completamente isso. E eu acho que hoje há uma consciência, aliás, a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Von der Leyen, no seu discurso ao Parlamento Europeu, não o deste ano, mas o de 2020, assumiu o compromisso de construir a União Europeia da Saúde. Mas eu espero que isso no futuro venha mesmo a mudar no Parlamento Europeu e que haja uma Comissão de Saúde do Parlamento Europeu, porque eu não tenho nenhuma dúvida que a esmagadora maioria dos cidadãos europeus querem muito mais União Europeia na área da saúde.
Mas o Manuel Pizarro, quando era pequeno, queria ser médico, político ou astronauta?
Verdadeiramente queria ser médico.
Era já desde pequeno?
Vamos ver, eu não conheci o meu avô paterno, não por nenhuma razão especial, ele não morreu novo, morreu já octogenário, Mas porque nasci quando o meu pai tinha 50 anos e, portanto, a distância de gerações era muito grande. O meu avô paterno era médico numa aldeia chamada Fareja, no concelho de Faf. E eu sempre ouvi as minhas tias contarem as histórias heroicas do médico da aldeia, de uma espécie de João Semana. Eu não sei dizer com que idade é que eu decidi que queria ser médico. Mas eu, lá para os 6 anos, já achava que ia ser médico. Agora, eu tenho uma resposta a essa pergunta da medicina e da política. Há um médico alemão muito importante do final do século XIX, ele morreu já no início do século XX, chamado Rudolf Virchow, é um médico, as pessoas de medicina sabem quem ele é, porque ele deu nome a umas coisas, que também se fazia, também era médico e político, e que disse uma frase que eu não consigo dizer melhor, que é: a política é a medicina em larga escala.
Muito bem. Mas como é que no meio da exigência da medicina surgiu o interesse pela política?
Eu tive sempre muito interesse pela política, desde muito jovem, talvez o facto de ter 10 anos, quando foi o 25 de Abril, isso foi acho que é uma geração, na minha geração, o interesse pela política é muito generalizado, acho que tem a ver com essa nossa vivência da infância, na descoberta da liberdade, da democracia, em toda aquela agitação da Revolução e do pós-Revolução. Eu tive sempre muito interesse pela política e fui sempre capaz de ir combinando as duas coisas. Claro que houve os anos mais exigentes da minha formação como médico, são anos em que eu praticamente não tive atividade política,
não sei. Mas vou abdicar 2 anos do curso de medicina, não é? Para se dedicar à atividade política.
Mas tive uma vantagem, é que como eu entrei na faculdade com 17 anos, quase que não se deu por ela, mas é verdade que eu na altura era militante da Juventude Comunista e para absoluto escândalo dos meus pais, cheguei a casa depois de ter entrado para a Faculdade de Medicina dizendo que ia ser funcionário da Juventude Comunista. Olha, mas sabe que foi uma experiência que acho que me ajudou a ser melhor médico. Porque eu venho, apesar de tudo, de uma classe média alta do Porto, não era engenheiro, administrador de uma empresa, e esses anos foram anos em que eu contactei com pessoas do povo, tive um contacto popular muito estreito, e eu acho que isso acabou por ajudar numa certa maneira que eu tenho de me conseguir relacionar com todas as pessoas de forma mais fácil.
Como disse, chegou a fazer parte da JCP, foi militante do PCP durante 13 anos. Quando é que percebeu que o PS lhe enchia mais as medidas?
Isto não foi assim uma transição direta.
Sim, primeiro foi 13 anos ainda é muito.
Primeiro foi preciso, mas foram 13 anos, sim, é verdade, entre os 13 e os 26. Eu entrei para a União de Estudantes Comunistas, ainda existia com 13 anos, e militei com muito orgulho na Juventude Comunista, durante muitos anos, no Partido Comunista.
Era mais rebelde até aos 26?
Acho que até me tornei mais rebelde depois.
Pois?
Acho que até me tornei mais rebelde depois, não sei, é difícil dizer. Mas a verdade é esta, é que a certa altura eu percebi que havia qualquer coisa no modelo de organização do Partido Comunista que não me agradava. Quer dizer, eu tenho muito respeito pelo percurso histórico do Partido Comunista, pela sua importância na sociedade portuguesa, por aquilo que foi o sacrifício de gerações e de gerações de comunistas, sem os quais talvez nós não tivéssemos o regime democrático que temos hoje, mas a verdade é que eu fui-me apercebendo que em todo o sítio onde um partido com aquela ideologia conseguia chegar ao poder, a democracia acabava por ficar relegada para um papel que eu acho que não é aceitável, e fui fazendo a minha própria ruptura interior com o Partido Comunista, e depois tive uns anos de sem militância nenhuma, até me acabar por me aproximar do Partido Socialista.
Então, mas viu com bons olhos a geringonça. Foi assim uma aproximação.
Vi com muito bons olhos a geringonça.
eu
acho, sobretudo porque acho que não fazia nenhum sentido, quase meio século depois da implantação do regime democrático, haver partidos que viviam como se estivessem afastados do arco da governação. Eu acho que todos os partidos recebem votos das pessoas para participar na construção de soluções. Eu admito que as pessoas possam até votar, às vezes, com a ideia de protestar. Isso não me causa nenhum problema. Mas eu acho que depois toda a gente gosta, todas as pessoas que votam gostam de ver o partido em que votaram envolvidos na busca de uma solução. E desse ponto de vista, acho que a geringonça foi uma coisa muito positiva, sobretudo para esse, enfim, quebrar de tensões na sociedade portuguesa, para que todos possamos entender que todos podemos ser chamados às soluções.
E com que idade é que vai para Lisboa? Tinha quantos anos?
Eu fui eleito deputado, eu nunca vivi em Lisboa. Eu não, quer dizer, vivi em Lisboa, nunca deixei de ter casa no Porto.
Sim,
é isso que eu
claro.
Quero dizer. Foi há 16 anos, portanto tinha 40 anos, mais ou menos.
Então, quando foi para Lisboa, começou por viver numa república?
Não.
Tem aqui informação que viveu com o Paulo Pedroso, Ana Catarina Mendes e outras pessoas vindas do Porto.
Não. Então é assim, eu aluguei uma casa que era do Paulo Pedroso, na rua de São Bento, e vivemos várias pessoas, vários deputados do Porto, vivemos nessa casa.
Sim.
Por acaso, era eu e só deputadas, mas
como é que recorda esses tempos?
Sim, sabe que elas eram todas muito mais novas que eu já estava muito concentrado no meu trabalho, e para combinar o que eu tinha que fazer, eu tinha uma vida mais ou menos sossegada.
Não tu já era muito feminista, para dividir casa só com mulheres.
Eu sou absolutamente feminista. A causa da igualdade em geral, que inclui o tema da igualdade de género em particular, é uma das causas políticas da minha vida.
Sempre
aliás,
foi? Feminista?
Sempre foi. E eu acho absolutamente surpreendente como é que na Europa, no seu conjunto, e em Portugal, na terceira década do século XXI, nós continuamos a conviver com a desigualdade salarial baseada no género. Olha, espero no Parlamento Europeu, com a diretiva da transparência salarial, nós ajudarmos a combater isso. Como é que nós podemos tolerar a violência de género, que é quase sempre violência contra as mulheres, como continua a acontecer no nosso país? Acho que são coisas inadmissíveis, são dramas que nós temos que colocar no centro da nossa atenção, porque são coisas intoleráveis.
E como é que um tripeiro se adapta a Lisboa? Gostou? Tinha algum complexo ou preconceito em relação à capital?
Eu acho que nós temos uma capital absolutamente extraordinária. A afirmação do Porto em nada diminui a nossa capital. A cidade de Lisboa é uma cidade belíssima, uma cidade com uma luz fantástica. Eu diria que a diferença... Eu gosto mais do Porto que de Lisboa. Tornemos a coisa clara.
Fica aqui já.
Tornemos a coisa clara. Fica já claro. A minha cidade é o Porto. Eu não me imagino a viver em nenhum sítio que não seja no Porto. Dito isto, Lisboa é uma cidade belíssima, tem uma luz que tem uma vantagem sobre o Porto em matéria de luminosidade, eu reconheço isso, e não é nada verdade que as pessoas em Lisboa não sejam simpáticas e não sejam acolhedoras. Isso é um mito urbano que não tem nenhum sentido. Eu morei em Lisboa na maior parte do tempo, junto às Amoreiras, na rua Silva Carvalho, e fiz amizade com as pessoas da rua e com as pessoas do café. Isso não tem nenhuma... não há nenhum problema nessa matéria. Lisboa é uma cidade acolhedora.
Mas acha que o nosso país devia ser mais descentralizado?
Acho que devia ser muito mais descentralizado. Acho que um dos problemas graves do desenvolvimento do país é não haver regionalização. Nós somos o único país da Europa, da nossa dimensão demográfica e geográfica, que não tem regiões administrativas. E talvez sejam os outros a ter razão, e não nós que andamos sozinhos nesta coisa de sermos hiper centralizados, e isso só se resolve, verdadeiramente só se resolve, com a regionalização. Só com a existência de poderes regionais legitimados pelo voto é que isso pode ser mudado.
Vamos aqui apressar o ritmo, vamos entrar numa rubrica de respostas rápidas. Futebol ou hóquei?
Futebol Clube do Porto para o futebol, Ramaldense Futebol Clube para o hóquei em campo.
Bruxelas ou Estrasburgo?
Bem, Estrasburgo é uma cidade muito bonita, não se pode resistir.
Porto ou Bruxelas?
Porto.
Carago.
Isso.
Cerveja ou fino?
Fino.
E Corto Maltese ou Lucky Luke?
Apesar de tudo, Corto Maltese.
Asterix ou Obelix?
Asterix.
Político ou medicina?
As duas.
As duas. E qual é que é o significado de vai no batalha?
É assim uma história, está a ver? Está a passar no cinema. É uma meia mentira.
E vai-me à loja?
Vai-me à loja é... vai lá tratar da tua vida, vai... desampara-me.
Não, desampara-me à loja. Se não pudesse votar no PS, e já que, como sabe, o direito ao voto foi tão difícil de conseguir, votaria em que partido? No Livre ou no Bloco de Esquerda?
Se as únicas alternativas fossem essas, coisa que seria muito redutora, no Livre.
No Livre. E na Iniciativa Liberal ou no CDS-PP?
Venha ao diabo e escolha.
Tinha que votar num,
era absolutamente obrigatório.
Era absolutamente obrigatório. Há aquela regra do votar no menos mau, não é? Mas votar.
É, mas olha que não é fácil. Olha que não é fácil. Eu acho que talvez votar no CDS, porque a ver se eles conseguem sobreviver.
Pois gosta de ressuscitar, não é? E reanimar isso, pessoas isso. E partidos, talvez. O Manuel Pizarro é membro da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, do Conselho Português de Reanimação. Salvo erro, acho que é membro de mais de uma dezena de associações. De que associação é que ainda não é membro e gostava de ser?
Nem melhor eu não dizer, se eles mandam uma ficha de sócio para casa, sabe que é muito arriscado. Eu sou muito gregário, tenho a ideia de que é muito importante nós participarmos na vida coletiva. Também eu sou sócio de muitas dessas associações. São pequenas associações de bairro no Porto que eu visito por razões políticas ou outras e depois não resisto a inscrever-me como sócio. Olha, a última em que entrei, talvez seja mais fácil responder assim, é uma associação chamada Guindalense Futebol Clube. É um pequeno clube cuja visita eu recomendo muito, porque está na encosta do Rio Douro, voltado para a Vila Nova de Gaia, voltado para a Ponte Dom Luís. É um sítio extraordinário do Porto, é um sítio emblemático para passar o São João no Porto.
Mas como é que se divide por entre tantas associações? Agora com a pandemia, os Zooms, se calhar, é mais fácil, mas o seu WhatsApp deve ser uma verdadeira animação.
Eu, na maior parte delas, sou um participante escasso. Vou lá de vez em quando, pago as contas.
Sim.
E pouco mais. Depois há uma outra em que tenho uma participação mais ativa. Sou o presidente da Assembleia Geral do Ateneu Comercial do Porto, que é uma das grandes associações da cidade, sou o presidente do Conselho Fiscal da Cooperativa de Ramalde, que é a minha freguesia, que é a mais antiga cooperativa em funcionamento no nosso país, enfim, mas na maior parte delas, evidentemente, não tenho tempo para participar mais ativamente.
Eu gostava justamente de dar aqui um salto a Ramalde, foi sucessivamente eleito para a Assembleia da Freguesia de Ramalde entre 89 e 2001, é bastante tempo, foi também membro da Junta de Freguesia de Ramalde entre 98 e 2001. Porquê tanta dedicação a Ramalde? E como é que é Ramalde para quem não conhece e não é do Porto?
Ramalde é uma das freguesias do Porto, da cidade.
Uma das maiores, não é?
Uma das maiores antes da fusão das freguesias. Com a fusão das freguesias mudou, mas porque agora são só 7 freguesias. O Porto tinha tradicionalmente 15 freguesias e nessa altura Ramalde era a terceira em dimensão e em população. Agora nem sei dizer bem qual é a ordem. Eu, desde muito jovem, que tinha muitos amigos e nós fizemos uma associação de jovens assim, na freguesia chamada Comissão de Jovens de Ramalde, que se dedicava aos temas do ambiente e aos temas do património cultural. Eu estou a falar de uma coisa que aconteceu há 40 anos, portanto, isso era menos moda do que... estava menos na agenda do que está hoje. Isso motivou sempre muito interesse pela vida política da freguesia. Eu acho que é um privilégio eu ter feito uma carreira política que pode haver mais quem a tenha feito, mas eu não conheço. Eu fiz parte da Assembleia de Freguesia, como disse, da Junta de Freguesia, fui membro da Assembleia Municipal do Porto, sou membro ainda da Câmara Municipal do Porto. Enfim, na altura em que este programa for emitido, já é depois das autárquicas. Sim. E eu não serei vereador da Câmara do Porto porque não sou candidato nestas eleições numa posição elegível. E depois fui membro da Assembleia da República, do Governo. Isso dá-me uma visão muito diferente dos problemas da visão dos que não tiveram esta experiência. Sabe que há outros países, por exemplo, em França, é muito difícil um político ser político nacional sem ter passado por um município. E se ouvir, o nosso Primeiro-Ministro está sempre a dizer que a visão dele da política mudou depois de ter sido Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. É que se vê a política de outra forma, com uma experiência de proximidade na política, muda a nossa maneira de ver a forma como fazemos as coisas.
E Ramalho, é uma freguesia tão grande que até alberga a sede da Iniciativa Liberal. Há espaço mesmo para muita coisa lá.
Eu isso não sabia, mas são muito bem-vindos. Nós temos um grande espírito de... Eu sou uma pessoa muito tolerante e acho que uma coisa boa da nossa vida democrática, e em especial no nosso país, é, apesar de um ou outro laivo de sectarismo exacerbado, nós, em geral, vivemos num regime de tolerância. Acho isso muito importante.
E como é que explica o desinteresse dos portugueses em relação ao Parlamento Europeu? Já tinha interesse no Parlamento Europeu antes de ser eurodeputado? É porque é um fenómeno que acontece mesmo em pessoas que gostam de política. Não sabem muito bem o que é que se passa na União Europeia.
Eu acho que isso nós temos um trabalho a fazer. Eu acho que as pessoas conhecem muito mal as instituições europeias, a forma como elas funcionam. Mesmo pessoas que têm cultura política conhecem mal a forma como funcionam as instituições europeias. Isso também dá origem, as pessoas tenham uma expectativa. Por exemplo, uma das coisas que é dita é: as coisas na Europa demoram muito tempo. E a minha pergunta é ao contrário: o que é um milagre é nós conseguirmos chegar a acordo. Porque vamos ver, nós temos que chegar a acordo entre agora 27 Estados-membros, governados por partidos diferentes, com tradições diferentes, com ideias diferentes. Depois temos que chegar a acordo no Parlamento Europeu, que tem neste momento 705 membros que representam estes 27 Estados. Uhum. Ora, conseguir que as pessoas acordem maioritariamente em alguma coisa, evidentemente que é trabalhoso. Porque isto a Europa não funciona na base de uma imposição de uma nação ou de outra, ou de uma força política ou de outra. É preciso convencer. É um processo lento. Eu acho que nós precisamos divulgar mais como funcionam as instituições europeias, porque isso pode permitir às pessoas terem uma ideia muito diferente da forma como nós temos progredido. E veja, neste último ano, depois da pandemia, nós fomos capazes de nos entender para o certificado digital Covid, para o programa de vacinação que fez com que a Europa seja o espaço geográfico do mundo mais avançado na vacinação graças à intervenção da União Europeia. Conseguimos entendermos para o mecanismo de recuperação e resiliência que faz com que os Estados-membros tenham mais fundos para responder à situação económica e social causada pela pandemia. Nós temos evoluído. Sim. Nós temos evoluído.
Este Ponto Europa é um primeiro passo do Parlamento Europeu em Portugal também para dar a conhecer aos isso portugueses mesmo, os 21 eurodeputados. Vocês dão-se todos bem? Os 21?
Sim, vamos a ver. A minha experiência tem uma limitação. É que 2/3 do tempo que eu vivi no Parlamento Europeu estivemos em pandemia. O que quer dizer que nem nos podíamos aproximar muito uns dos outros. Mas eu diria que há uma relação urbana entre todos, e depois há relações de amizade mais profundas entre uns ou outros. Mas, enfim, de facto, estas circunstâncias não permitiram uma grande aproximação individual neste período.
Como é que se informa sobre o que se passa no país e na Europa? Qual é o seu ritual de consumo de informação?
Sim, começo por ler os jornais muito cedo, de madrugada. Eu levanto-me sempre muito cedo, em Bruxelas, num certo sentido, ainda mais cedo. E leio logo os jornais pela manhã, portanto, tenho logo a informação de que necessito.
Também consome redes sociais, Facebook, Twitter?
Mais Facebook do que Twitter, o que no caso da intervenção política em Bruxelas põe um problemazinho, porque em Bruxelas o que funciona mais para a ação política dos deputados é mais o Twitter do que o Facebook. Mas sabe que cada um de nós tem o seu treinozinho, eu já tenho o meu treino e a minha comunidade no Facebook, e que está-me a custar essa transição, que vou ter que fazer, não tenho remédio.
Mas tem uma newsletter, não é? O parlamentário. Como é que a organiza? Como é que a pensa?
Ela é pensada sobretudo por minha assistente local, enfim, com alguma intervenção minha. É uma newsletter que procura, sobretudo, divulgar o que eu ando a fazer no Parlamento Europeu. Acho que também tem a ver com isso. Acho que é importante que nós prestemos
contas.
Também
já o faz no Twitter.
Prestemos contas aos cidadãos do que é que lá andamos a fazer, quer dizer, em que vocês estão a trabalhar, o que é que estou a pensar. E depois também tem uma componente pessoal, todos os meses aconselho um livro, enfim, tem. Porque acho que isso também faz parte de uma certa humanização dos políticos, que também, espero eu, ajuda que as pessoas se interessem mais pela maneira como nós como nós intervimos em defesa dos seus interesses, das suas aspirações.
E o que é que o ocupa agora no Parlamento Europeu? Sei que está dedicado ao setor das pescas, também é aos jovens, não é?
Sim, eu acabei de ver, olha, na última sessão de setembro em Estrasburgo, foi aprovado por esmagadora maioria, fiquei muito contente, quase 95% de votos favoráveis, o meu relatório sobre futuros pescadores, como atrair as novas gerações para a pesca e promover o desenvolvimento das comunidades costeiras. É um tema muito importante na Europa toda e muito importante em Portugal, porque a questão é esta, a atividade das pescas é, mesmo sendo hoje muito mais segura do que foi no passado e até muito mais rentável do que foi no passado, é, apesar de tudo, uma atividade muito dura. Basta imaginar que à hora em que nós nos vamos deitar no pino do inverno, os pescadores vão para o mar pescar e passam a noite no mar a pescar para que nós no dia seguinte possamos ter peixe fresco à nossa mesa. E depois é uma atividade muito insegura. Os rendimentos não são forçosamente muito maus, mas são muito instáveis. Não
então
são...
querem empurrar os nossos jovens para isso?
E o que está acontecendo nas comunidades costeiras de toda a Europa é que as jovens gerações não querem pescar. Os filhos e os netos e os trinetos dos pescadores já não querem ser pescadores e os pais também não insistem muito para eles serem, porque sabem que é uma vida muito dura. Ora, nós precisamos de mudar as condições de trabalho e as condições de vida a bordo se queremos atrair jovens para a pesca. Temos que promover essa atividade, as pessoas têm que ter direito a uma vida com maior dignidade, com maior segurança, mais conforto e melhores condições de habitabilidade a bordo. Temos que atrair mulheres para a pesca, há muito poucas mulheres com a sua atividade nas pescas adequadamente reconhecida. As mulheres são centrais na fileira da pesca, mais em terra do que em mar, mas não há razão nenhuma, porque também não tenham que ser em mar. E devo dizer que em Portugal já há mulheres a pescar embarcadas e há mulheres que são mestres de navios de pesca. Não há nenhum problema nisso e é preciso promover essa agenda de modernização da pesca e olhar para os pescadores como os futuros guardiões do mar. Os pescadores não são predadores do mar. Os pescadores estão muito interessados na preservação da biodiversidade marinha. É a garantia do seu rendimento atual e futuro. E nós temos que ter pessoas jovens, com mais formação, maior digitalização da atividade e que sejam também olhados como guardiões do mar.
O que é que gostava de fazer até ao final deste mandato?
Eu gostava, sobretudo, de conseguir dar um maior impulso ao pilar europeu dos direitos sociais. Esse é um tema central para a Europa. A Europa ou se afirma como um espaço de coesão social ou vai divorciar-se de uma grande parte dos cidadãos. E nós vemos que há hoje ainda pobreza a mais na Europa, em Portugal também, pobreza a mais entre as crianças. A situação das pessoas que vivem sem casa, sem abrigo, é uma situação que tem que ter uma resposta. Eu espero conseguir, nesta segunda metade do mandato, ter uma maior intervenção nisto, porque esta agenda teve um grande impulso na presidência portuguesa da União Europeia, neste primeiro semestre de 2021, em que ocorreu a Cimeira do Porto, em que houve um entendimento geral em torno de um plano de ação para a implementação desse pilar europeu dos direitos sociais, mas agora é preciso que isto passe das intenções políticas aos atos práticos de que os cidadãos podem beneficiar.
Eu sei que o Manuel Pizarro gosta de cantar e como os políticos gostam de nos dar música, tem alguma canção para nós?
Olha, eu não tinha pensado nisso.
Eu
gosto de cantar ao Desafio entre Amigos, onde não tenho uma grande voz. É preciso não criar...
Então, cante lá o Desafio para nós.
Não criar excesso de expectativas no público, mas deixo lá uma canção que eu me lembro. É tão bom ser pequenino, e é tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós. É bom... Agora falta-me o resto da quadra.
É bom ser pequenino, não?
Ter mãe, ter pais, ter avós. Ter a filha do vizinho a fazer festas a nós.
Isto é assim. Eu acho que o Ponte Europa acaba a ter um momento exclusivo. Não sei se há vídeos.
Não sei se isto vai impulsionar a minha carreira política ou acabar com ela. Logo veremos.
Muito obrigada, Manuel Pizarro, pelo seu tempo. Anda à pesca de jovens para a pesca. E nós pescámos aqui hoje muita informação. Obrigada por termos tido acesso à sua mala. Vamos fechá-la. E desejamos uma boa viagem.
Foi um prazer, Diana. Obrigado.